E neste início de ano, aqui no Jornal da USP no ar, a gente resolveu fazer uma perspectiva, tanto na área política quanto na área econômica. Mas hoje a gente vai se concentrar na política. 2020 é ano de eleições. Este é um tema, sem dúvida, em destaque na área da política e muitos outros assuntos, algumas mudanças que podem vir, né, e que podem afetar as eleições. Como, por exemplo, candidatura avulsa, não é? De toda forma, vamos fazer aqui alguma perspectiva, algumas projeções para este ano que se inicia. Eu converso com Rafael Cortes, professor, doutor em ciência política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar conversando com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Bom, é basicamente um ano eleitoral e a gente sabe, né, o calendário fica exprimido por si só, já que é um ano de eleições. Esse é o grande assunto, o grande tema da política esse ano, ou tem ainda outros temas importantes até as eleições?
São bastante temas, né? Não, aliás, não faltam agendas. Quase todas elas, de alguma maneira, até dialogam, né? E demandam mudança no texto constitucional, o que torna o processo político ainda mais complexo. Agora, todos esses temas que eventualmente forem debatidos, né, da prisão à segunda instância, por exemplo, a uma nova reforma da Previdência, né, a chamada PEC paralela, todos esses temas são discutidos muito informados pelos dilemas em relação ao calendário eleitoral, né? Sobretudo em 2020, porque me parece que, diferentemente de outros anos, em que a eleição naturalmente, né, as eleições municipais naturalmente são relevantes, porque elas mudam a composição política de mais de 5 mil municípios, mas pensando em 2020, diante desse cenário de crise política, de reestruturação do sistema de partidos no Brasil, 2020 me parece ser uma eleição fundamental para a gente pensar o quadro político mais amplo. Até porque, em 2020, entra em vigor uma mudança na legislação eleitoral, né, que é bastante relevante, né? A partir de 2020, os partidos estão proibidos de se coligarem nas eleições para cargos legislativos. Então, 2020 vai ser um laboratório para a gente tentar entender como os políticos vão reagir a essas mudanças na legislação eleitoral.
Neste início de ano também pode ser discutido, nós vamos ter que lidar com novos partidos, mas também será que é possível passar pelo Supremo Tribunal Federal? O ministro Luiz Roberto Barroso diz que pretende liberar ainda nesse primeiro semestre de 2020 o processo que pode resultar na liberação da candidatura avulsa, por exemplo. Será que tem impacto ainda nesse ano, ou seja, para as próximas eleições?
Não, são temas importantes, né, que você traz, né? Um dos efeitos também tem a ver com a criação de um novo partido por parte do presidente, né, para abrigar o bolsonarismo, né? A Aliança pelo Brasil eventualmente vai ser mais um competidor aí nesse xadrez político já bastante agitado. E você trouxe muito bem mais um episódio de judicialização possível em relação às regras eleitorais, e especialmente num tema muito delicado, né? O tema das candidaturas avulsas são debatidos em vários lugares do mundo e afetam bastante a nossa ideia de representação política. Eventualmente, a permissão das candidaturas avulsas vão confirmar uma mudança quase que no olhar de como deve ser construída a representação política, ou seja, ela está questionando, né, a ideia da candidatura avulsa é um grande questionamento ao funcionamento dos partidos políticos. Portanto, deve ser acompanhada com muito cuidado e certamente terá repercussões bem relevantes aí, não só para 2020, mas próximas eleições também.
Financiamento de campanha, verba para financiamento de campanha, é um volume de dinheiro significativo que os partidos terão nessas eleições. Que impacto isso pode ter, professor, na sua visão aí sobre a organização dos partidos, da participação nas redes sociais, tem fake news, tudo aquilo que vimos na eleição passada, veremos nesta?
Concordo com essa leitura. Alguns temas que em 2018 eles ganharam força devem aparecer com ainda mais nitidez para 2020, né? quando a gente fala, né, é quase um lugar comum na fala do cientista político, né, do analista da política, essa ideia de reestruturação do sistema de partidos. Né? O que, na verdade, a gente quer dizer com isso? Então, acho que são dois elementos principais. O primeiro deles é que, de fato, é importante para as democracias que existam legendas que compitam sistematicamente por eleições nacionais, o que a gente chama de organizar o processo político. Quase todo país de democracia mais avançada, existem poucos partidos, né, que têm um domínio e que estão constantemente disputando o voto do eleitor. Isso ajuda a consolidar uma identidade, isso ajuda a construir incentivos para o bom governo, porque o partido vai sofrer nas urnas se eventualmente não conseguir um bom desempenho. E isso era algo que a gente tinha construído no Brasil com a emergência de PT e PSDB. Diante dessa crise, o sistema se alterou, né, e a gente está tentando ver se constrói algum outro no lugar. Uma outra dimensão dessa reestruturação tem a ver com a sua pergunta, que são as regras do jogo. Né, definir padrões de competição, né, para a gente ter um entendimento, para a sociedade ter um entendimento de como se financia a política, como é que o seu voto se transforma em uma cadeira, como é que essa decisão é tomada e é gerada uma política pública. É bom que você tenha alguma estabilidade nas regras do jogo. O tema do financiamento é certamente o tema que ganhou destaque depois da Operação Lava Jato, né, que trouxe de novo essa questão de corrupção política, financiamento, enfim, todos esses desdobramentos que a gente já conversou, inclusive, sobre eles. O Congresso tem feito um esforço para tentar arrumar recurso depois da decisão do Supremo, que tornou ilegal a doação da empresa jurídica, né, a doação de uma empresa para o mundo da política. Então, tem uma luta por parte dos congressistas para engordar o tamanho desse fundo, seja o fundo eleitoral, aquele válido para as eleições, seja o fundo partidário, aquele que é distribuído para o funcionamento do partido. E eles querem fazer esse movimento, né, os parlamentares fazem esse movimento justamente no momento em que os partidos estão bastante associados à crise, à perda de legitimidade. Não é por acaso que a gente está debatendo, por exemplo, a questão da candidatura avulsa. E esses temas se dialogam, né? Como é que você vai implementar a ideia de candidatura avulsa se a distribuição do recurso eleitoral tem como base o resultado das eleições legislativas por partido? Né? Como é que faz essa distribuição? Isso é mais um dos temas que eles conversam. Portanto, 2020, a gente tem que olhar com muito cuidado, seja no âmbito da política, sejam decisões judiciais que afetem as regras do jogo democrático.
Ou seja, mudanças ou aspectos importantes das eleições passadas ainda vão refletir, precisam ser definidos, como o senhor disse, as regras do jogo para essas eleições. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. O líder da oposição, senador Randolfo Rodrigues, disse que reforma política deve ser tema, né, no próximo ano legislativo. Será no ano eleitoral ou será que as eleições justamente pressionam e aí é importante discutir o tema? Ele disse que tem que começar por redução do número de congressistas. Ele que foi o relator daquela PEC, que estabelece enxugamento de um terço de senadores, né? E de aproximadamente 25% de deputados federais. Enfim, não são eleições, né, majoritárias, mas de toda forma, será que tem espaço para discutir algum assunto da pauta reforma política nesse ano de 2020?
Curioso, né, Roxane, porque acho que todo ano a reforma política é vista como um destaque, né? Seja da parte da sociedade mobilizada, né, do debate público, seja do ponto de vista das diferentes forças político-partidárias. E cada um entende reforma política por um tema, né, seja da financiamento eleitoral, seja em relação a número de parlamentares, seja mudança na transformação da cadeira, do voto em cadeira, enfim, temas não faltam. E é muito curioso, porque o Brasil faz reforma política. Essa é uma ideia que a gente sempre fica batendo na porta, né? A ideia de que, olha, O Brasil precisa fazer uma reforma política. Na verdade, o Brasil vem fazendo. Uhum. Né? Inclusive, todos esses temas que a gente está discutindo são materializações de reforma política.
É fatiada, né?
É, só que de forma fatiada, né? Mas é assim em boa parte do mundo, né? Olha o tanto de tema que nós estamos discutindo, né? Nós vamos do financiamento à transformação de votos à candidatura avulsa. Uhum. Imagine o tempo gasto para você fazer uma revolução nas regras eleitorais. Ou seja, reforma política precisa ser vista com cuidado. E aí, voltando para a sua pergunta mais específica, eu acho pouco provável que se tenha um avanço muito significativo nessas matérias mais polêmicas em ano eleitoral. Né? Até porque não bastasse já o risco, a incerteza, porque cada um quer puxar para o seu lado, é um ano em que tem tantas emendas constitucionais batendo na porta do Congresso que me parece pouco provável que a gente caminhe de forma muito mais ambiciosa nessa direção. Né? A agenda econômica é cheia, tem reforma administrativa, tributária, a chamada PEC do Pacto Federativo, tem, por exemplo, prisão em segunda instância, que eventualmente vai trazer mais uma PEC, ou seja, não faltam emendas constitucionais. Então, acho que deve ficar uma boa parte só, digamos assim, no discurso político e com alterações mais marginais, algo que a gente já tem visto e tem tentado entender aí as razões desses movimentos.
Você tocou num ponto importante, só para finalizar, que a política e a economia, elas estão muito, né, relacionadas. A gente sabe que também depende, né, a retomada da economia, as pautas da área econômica, para esquentar o fôlego, o ânimo aí do eleitor, né, na política. A gente sabe disso, né?
É, até porque a classe política precisa dar algum tipo de resposta, né, para minimizar toda essa percepção de crise. Acho que 2020 vai ser um ano interessante, né, do ponto de vista político. O governo Bolsonaro inaugurou uma outra forma de relacionar, né, de fazer política. Né? Ele alterou a ideia do presidencialismo de coalizão, de um chefe do executivo montando uma base majoritária para construir apoio para sua agenda. Ele é um governo hoje de minoria. E a gente precisa entender melhor até os limites desse governo. Até quando um governo minoritário com um presidente marcadamente pouco disposto a participar do processo decisório, a defender a sua própria agenda, até que ponto essa organização consegue responder a todos esses dilemas que a gente estava conversando. Uhum. E o mundo da política certamente vai ser testado, é mais um ano laboratório para a gente pensar o que é a política brasileira na era pós-Lava Jato, na era com rede social, né, e com o presidente com esse discurso contrário ao processo político. Então, não faltarão temas para a gente conversar, enfim, a discussão é importante e fóruns como esse valem a pena cada vez mais para a gente pensar esses dilemas.
Eu quero agradecer ao professor Rafael Cortes, doutor em Ciência Política aqui pela USP. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Eu que agradeço e desejo um bom 2020 a você e aos ouvintes da Rádio USP.